no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, uma boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Sexta-feira, 25 de março de 2022.
E vamos ao destaque do dia, incentivo à retomada do emprego.
Lançada mais uma fase do programa Renda e Oportunidade.
Entre as medidas anunciadas, a regulamentação do trabalho à distância. Márcia Fernandes.
Trabalhadores com deficiência ou com filhos de até 4 anos terão prioridade para as vagas de teletrabalho.
E você também vai ouvir na Voz do Brasil.
Vacinação contra a Covid-19 avança.
E taxas de ocupação de leitos de UTI para doenças no SUS estão abaixo de 60%.
Melhor resultado desde julho de 2020.
Energia o ano todo para famílias de comunidades afastadas do Mato Grosso do Sul.
Programa Ilumina Pantanal investe em energia solar. Gabriela Noronha.
O Ilumina Pantanal já recebeu investimentos de 134 milhões de reais.
Na apresentação, Gabriela Mendes e Nazi Brum.
E assista a gente ao vivo na internet. Acesse voz.gov.br.
Anunciadas hoje, novas ações do programa Renda e Oportunidade.
São iniciativas que regulamentam o trabalho à distância e aperfeiçoam o auxílio à alimentação.
Também foi facilitada a adoção de medidas para atender populações atingidas por calamidades.
O governo assinou ainda um acordo de cooperação para colocar em prática o programa Caminho Digital, que vai oferecer cursos de capacitação a 5 milhões de trabalhadores.
O objetivo das medidas é incentivar ainda mais a retomada do emprego e renda.
O trabalho remoto, situação em que o trabalhador executa as atividades fora da sede da empresa, poderá ser contratado por jornada ou por produção. Na contratação por jornada, poderá haver o controle do horário de trabalho e o pagamento de horas extras. Na contratação por produção, a tarefa poderá ser executada em qualquer horário. O trabalhador também vai poder exercer parte das atividades na sede da empresa. A regulamentação do trabalho remoto, assinada nesta sexta-feira, permite ainda a aplicação da modalidade a aprendizes e estagiários e determina que os trabalhadores com deficiência ou com filhos de até 4 anos terão prioridade para as vagas de teletrabalho. O ministro do Trabalho e Previdência, Onyx Lorenzoni, falou sobre a importância da medida.
Nós estabelecemos que através de acordos individuais, ou seja, entre o empregador e o seu colaborador, nós abrimos um amplo caminho para que a modernidade se instale. A presença do colaborador dentro da empresa era vital. Hoje não. Em várias áreas de atividade se descobriu que o trabalhador responde, às vezes, com até maior produtividade fora do local físico da empresa.
O governo também promoveu mudanças no auxílio à alimentação para garantir que esses recursos sejam efetivamente utilizados para adquirir gêneros alimentícios. A nova regra proíbe a cobrança de taxas negativas ou descontos na contratação de empresas fornecedoras de auxílio alimentação. Pela norma que estava em vigor, os descontos eram depois compensados por taxas cobradas dos restaurantes e outros credenciados. A terceira medida do programa Renda e Oportunidade, anunciada nesta sexta-feira, foi a regulamentação de ações para proteger o trabalhador em casos de calamidades, como explica o secretário-executivo do Ministério do Trabalho e Previdência, Bruno Silva Talcomo.
No momento de decretação de uma calamidade reconhecida pelo Ministério do Desenvolvimento Regional, um pacote de ferramentas já estará disponível. Antecipação de férias individuais, antecipação de férias coletivas, uma ida para o trabalho remoto muito facilitada, a possibilidade, né, de um banco de horas que permita que o trabalhador possa ficar em casa enquanto a fábrica, a planta, o escritório não está funcionando e com isso ele preserva o seu emprego. E a depender da gravidade do impacto no município, aí sim, o presidente da República pode editar um decreto mediante disponibilidade orçamentária para que se possa apoiar aquela população local, preservar os empregos enquanto as pessoas, né, têm o seu contrato de trabalho preservado.
Também foi assinado nesta sexta-feira um acordo de cooperação entre o SEBRAE, Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, o Ministério do Trabalho e Previdência, o Ministério da Defesa e uma empresa de tecnologia. O acordo vai colocar em prática o programa Caminho Digital, outra iniciativa do programa Renda e Oportunidade. O Caminho Digital vai oferecer de graça a 5 milhões de trabalhadores mais de 40 cursos para aperfeiçoamento digital. Reportagem Márcia Fernandes.
regularizar áreas localizadas na capital do país e promover ações para o desenvolvimento urbano desses locais.
Para isso, os governos federal e do Distrito Federal assinaram hoje um acordo.
A ação pode beneficiar mais de 22 mil famílias.
O presidente Jair Bolsonaro participou da cerimônia realizada no Palácio do Planalto.
Um impasse de quase 50 anos chegou ao fim. O acordo assinado entre a União e o governo do Distrito Federal permite a regularização da moradia de mais de 22 mil famílias. A controvérsia tem origem na década de 1970, no extravio da lista dos imóveis mencionados na ata de constituição da Terra Cap, empresa imobiliária do governo do Distrito Federal, cuja União detém 49% do capital social. De acordo com o advogado-geral da União, Bruno Bianco, o acordo feito agora permitiu a transferência de terras da União para o Distrito Federal, tornando viável a regularização fundiária.
Com esse acordo, foi possível resolver a transferência de imóveis da União desde a época da constituição da empresa, da companhia Terra Cap. Foi garantido o efetivo domínio dessas áreas pela companhia, que passa a ter a plena disponibilidade sobre as terras, e o que abre um caminho maravilhoso para a regularização de áreas muito importantes ao Distrito Federal, como é o caso de Vicente Pires.
O ministro da Economia, Paulo Guedes, afirmou que outras regiões do país devem passar por processo de regularização fundiária urbana.
Se o governo tem terrenos dentro dos grandes centros urbanos, por que não transferir isso para cidadãos de baixa renda, que em vez de morar a 20, 30 quilômetros do local de trabalho, se o governo tem essa terra, por que não transferir? Por que não regularizar? Então, esse grande programa de transferência de riqueza está sendo iniciado agora com programas pilotos. Tá, tem favela da Maré no Rio para 140 mil brasileiros, tem aqui em Vicente Pires mais de 100 mil brasileiros, tem em Paranaguá mais de 40 mil brasileiros. Nós estamos normalizando isso, transferindo propriedade para que eles possam ser proprietários.
O presidente Jair Bolsonaro falou sobre a importância do título da propriedade para o cidadão.
Levando essas pessoas paz, tranquilidade e a garantia de ter algo de concreto em suas mãos. No caso, um documento que diz que aquela terra pertence àquela pessoa. De imediato, isso já se valoriza. E vocês sabem que o que fizer ali, a partir de agora, qualquer benfeitoria fica para você, seus filhos e seus netos.
Faz parte do acordo assinado nesta sexta-feira a fazenda Brejo ou Torto, onde fica a região de Vicente Pires, a fazenda Contagem de São João, a fazenda Sálvia e a fazenda Sobradinho. Moradores dessas áreas vão poder adquirir suas terras em condições especiais ou receber o direito de propriedade sem custo algum, caso comprovem renda de até 5 salários mínimos. Reportagem Luana Karen.
E hoje o presidente Jair Bolsonaro participou da entrega da Ordem do Mérito da Justiça.
A condecoração é destinada a pessoas que prestaram serviços notáveis ao Ministério da Justiça e Segurança Pública ou aos órgãos vinculados.
Durante a solenidade, foram assinados decretos para fortalecer as instituições e valorizar os profissionais de segurança pública.
Entre as medidas está a que prevê a atualização do Conselho Nacional dos Secretários de Segurança Pública, que tem como objetivo aproximar a gestão estadual com o executivo.
Outra iniciativa moderniza a lei que trata dos crimes de lavagem e ocultação de dinheiro, bens, direitos e valores.
O aeroporto de Congonhas, em São Paulo, vai contar a partir de hoje com um sistema para dar mais segurança às operações de aeronaves.
A implantação do sistema recebeu investimentos de mais de 120 milhões de reais.
Foram investidos ainda mais 100 milhões de reais, aproximadamente, em obras de melhoria no aeroporto.
O repórter Pablo Mondin tem mais informações e conversa com a gente ao vivo.
Boa noite, Pablo. Como funciona este sistema de segurança?
Oi, Nasa, Gabriela, boa noite a todos os ouvintes da Voz do Brasil. Olha, o sistema de desaceleração com materiais projetados, conhecido como EMAS, já funciona em aeroportos da Europa, Ásia e Estados Unidos. A tecnologia amplia a segurança operacional em aeroportos com espaços limitados, como aqui em Congonhas. Instalado nas duas cabeceiras, ele funciona para desacelerar aeronaves que ultrapassam o final da pista. André Luiz Fonseca, diretor das operações e serviços da Intraero, empresa brasileira de infraestrutura aeroportuária, explica as vantagens do sistema.
Um menor impacto, frenagem controlada, isso quer dizer que também você não vai provocar ferimentos em quem está na aeronave, porque a frenagem ela é controlada. Mínimo dano à aeronave, De novo, 100% de sucesso mundo afora. Facilidade e segurança no procedimento de evacuação, rapidez na remoção da aeronave e rapidez na recuperação do próprio sistema.
A obra, que começou em 2021, custou R$ 122.500.000 pagos com recursos federais através da Infraero. Também foi entregue nesta sexta a infraestrutura para permitir voos internacionais em Congonhas, suspensos desde a década de 1980. O terminal internacional conta agora com instalações como área para a Polícia Federal, escritório e salas de inspeção, alfândega da Receita Federal e Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Gabriela Inácio.
Obrigada, Pablo Mundim, pelas informações ao vivo.
As taxas de ocupação de leitos de UTI para Covid-19 para adultos no SUS estão fora da zona de perigo em todos os estados e no Distrito Federal, pela primeira vez desde julho de 2020.
Isso significa que a ocupação está abaixo de 60%.
Os dados fazem parte do boletim do Observatório Covid-19 da Fiocruz.
Os pesquisadores atribuem o resultado ao avanço da vacinação no país, mas que o momento ainda exige atenção nas ações de vigilância em saúde e cuidados.
E o país ultrapassou a marca de 390 milhões de doses de vacinas contra a Covid-19 aplicadas.
O resultado foi atingido na mesma semana em que o Ministério da Saúde registrou queda de 60% no número de mortes causadas pela doença em relação ao mês passado, quando a onda provocada pela variante Ômicron estava no auge.
Nesta semana, o Ministério também adotou a recomendação de que idosos acima de 80 anos tomem mais uma dose de reforço da vacina.
Até agora, já foram entregues 464 milhões de doses das vacinas contra a Covid-19 a estados e Distrito Federal.
Energia o ano todo para famílias de comunidades afastadas do Mato Grosso do Sul.
Você vai ouvir daqui a pouco detalhes do programa Ilumina Pantanal, que investe em energia solar nesses locais.
Quem tem dívidas em bancos ou financeiras pode renegociar condições mais favoráveis para saldar o débito.
A renegociação pode ser feita pela internet até o fim deste mês.
Saiba quais dívidas podem ser renegociadas e quitadas na reportagem de Márcia Fernandes.
No mês de fevereiro, a proporção de famílias com dívidas em atraso foi a maior dos últimos 12 anos. Segundo o estudo da Febraban, em 27% dos lares do país, as contas não foram pagas em dia. A atendente Giovana Neres já atrasou o pagamento de uma conta do cartão de crédito e teve de renegociar a dívida.
Tem que correr atrás, né? Porque as contas não esperam. Liguei para poder parcelar a fatura e aí dá para pagar tranquilo.
Para facilitar a renegociação de dívidas de clientes como a Giovana, os bancos, em parceria com o Banco Central e a Secretaria Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça e Segurança Pública, estão fazendo um mutirão. Os consumidores com pagamentos atrasados poderão negociar dívidas no cartão de crédito, cheque especial e outras modalidades de crédito. O professor de economia, Frederico Gomes, explica que é importante o consumidor aproveitar esse tipo de oportunidade.
Nessas dívidas, há incidência de juros sobre juros, normalmente taxas elevadas. Então, quanto antes você puder renegociar essa dívida, melhor. Lembrando que nessa negociação, obviamente, você vai lutar por alguns benefícios. Por exemplo, desconto de juros, multas. Você vai tentar negociar um prazo para pagamento nessa dívida. E também algo muito importante, que é a importância de ter o nome limpo na praça.
A renegociação é feita pela internet e vale para as pessoas físicas que têm dívidas em atraso com bancos ou outras instituições financeiras. Financiamentos de veículos ou imóveis que têm o próprio bem como garantia não entram na negociação. Daniele Cardoso, coordenadora-geral do Sistema Nacional de Informações de Defesa do Consumidor do Ministério da Justiça e Segurança Pública, explica a importância do mutirão.
É justamente oportunizar para o cidadão a possibilidade, de uma maneira fácil, de renegociar suas dívidas. Anualmente, esses mutirões têm acontecido e têm conseguido, né, um alto índice de resolutividade, em torno ali, de 80%.
Para renegociar, é preciso acessar na internet a plataforma consumidor.gov.br, inserir os dados pessoais e fazer uma proposta à instituição financeira, que tem 10 dias para responder. No mesmo site, o consumidor tem acesso a dicas sobre educação financeira e formas de organizar as contas para sair do vermelho. O Mutirão Nacional de Negociação de Dívidas e Orientação Financeira vai até o dia 31 de março. Mais informações podem ser consultadas no endereço mutirão.febraban.org.br. Reportagem Márcia Fernandes.
Mais de 2.000 famílias que vivem no Mato Grosso do Sul receberam kits de geração de energia solar e têm acesso à eletricidade o ano todo.
A ação faz parte do programa Ilumina Pantanal, que teve a primeira etapa concluída neste mês.
Pela primeira vez, o freezer do Índio Guató, João de Souza, que mora em Mato Grosso do Sul, funciona sem uso de gerador. Isso porque, agora, a casa dele recebe energia de fonte limpa e sustentável por meio de placas que transformam o calor do sol em eletricidade. Baterias de última geração armazenam essa energia, o que permite a disponibilidade de luz o ano inteiro. Para o João, que vive da pesca, a luz chega em forma de esperança.
Eu acho que com essa placa aí, acho que vai ser mais melhor, porque não vai ter muito gasto já, né? Não tem ideia assim, de quanto que eu vou estar economizando, mas eu com certeza vou ter um lucro muito maior, né?
A instalação das placas solares faz parte do programa Ilumina Pantanal, que atende a comunidades indígenas, ribeirinhos e produtores do Pantanal sul-mato-grossense. A casa de João de Souza é um dos 2.167 domicílios beneficiados pelo programa na primeira etapa de instalação, concluída 2 meses antes do prazo previsto. Mais qualidade de vida também para o cacique da aldeia Uberaba, Oswaldo Correia da Costa.
Vai poder guardar o seu alimento no seu freezer, na sua geladeira, e com a energia elétrica vai ficar mais seguro dentro da casa, né? Porque aqui no Pantanal você vê que tem cobra, tem aranha, então a pessoa levanta da sua cama, já acende a luz, já clareia tudo, já vai ser bem melhor mesmo.
O Ilumina Pantanal, criado há 1 ano, faz parte do Programa de Eletrificação Rural do Governo Federal, coordenado pelo Ministério de Minas e Energia, que tem como foco universalizar o acesso à energia elétrica em todo o país. O Ilumina Pantanal já recebeu investimentos de R$ 134 milhões. Desse total, 76 milhões vieram da Conta de Desenvolvimento Energético, um fundo administrado pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, com orçamento aprovado pela ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica. Cristiano Vieira da Silva, secretário de Energia Elétrica do Ministério, fala sobre os benefícios do projeto.
A maior disponibilidade de energia elétrica na região estimulará novos investimentos, que, por sua vez, vão demandar mais ligações e melhor atendimento, sendo esse atendimento contínuo o papel principal das distribuidoras.
Além do Ministério de Minas e Energia, são parceiros do programa Ilumina Pantanal, a ANEEL, a Eletrobras, o governo de Mato Grosso do Sul e a empresa distribuidora de energia no estado. Reportagem Gabriela Noronha.
O Cadastro Ambiental Rural já registrou mais de 6 milhões de adesões.
O cadastro é um instrumento necessário para regularização dos imóveis rurais e adequação das propriedades às normas do Código Florestal.
O Cadastro Ambiental Rural, o CAR, é um registro obrigatório para todos os imóveis rurais. Com ele é possível integrar as informações ambientais das propriedades e de posses rurais, compondo a Base Nacional de Dados para controle, monitoramento, planejamento ambiental e econômico. O último boletim do Serviço Florestal registrou que no final de 2021, 6 milhões e 480 mil propriedades foram declaradas no cadastro. O diretor de regularização ambiental do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, João Francisco Adrien, explica a importância do Cadastro Ambiental Rural.
O CAR é o principal instrumento hoje de implementação do Código Florestal. É certamente a maior ferramenta que o Brasil tem hoje de gestão territorial e de acompanhamento da regularidade ambiental das propriedades rurais.
O cadastro ambiental é uma certidão de regularidade que abrange imóveis rurais, territórios de povos tradicionais e assentamentos da reforma agrária, além de garantir áreas de preservação, prevenir e combater o desmatamento. O registro traz uma série de benefícios para o pequeno produtor, como segurança jurídica e acesso a linhas de crédito do governo. Coordenado pelo Ministério da Agricultura, o cadastro facilita a obtenção de licenças ambientais pelo proprietário rural. Segundo o diretor de regularização ambiental do Ministério da Agricultura, João Francisco Adrian, o Serviço Florestal Brasileiro já trabalha na análise dos dados informados pelos produtores rurais que fizeram o cadastro.
Hoje nós temos mais de 6,4 milhões de imóveis rurais que fizeram adesão ao cadastro ambiental rural, perfazendo mais de 600 milhões de hectares. Lembrando que o CAR ele é declaratório e, portanto, a análise desse cadastro, a qualificação desses dados é fundamental. O produtor rural que tiver o seu CAR analisado terá toda a recomendação de como se adequar à legislação, bem como fazer a sua adesão ao programa de regularização ambiental, que é a etapa seguinte para a efetiva regularização, tendo em vista o Código Florestal.
O proprietário não cadastrado poderá sofrer sanções, como advertências ou multas, além de não poder obter autorização ambiental ou crédito rural. O cadastro é feito pela internet no endereço car.gov.br. Reportagem Cleide Lopes.
Um edifício que guarda boa parte da história da economia brasileira está passando por uma revitalização.
Uma nova fachada foi inaugurada hoje e outras obras estão em fase de conclusão.
O prédio onde funciona a sede do Ministério da Economia no Rio de Janeiro também abriga uma biblioteca com 150 mil volumes e documentos raros.
Inaugurado em 1943, quando o Rio de Janeiro ainda era a capital federal, o edifício sede do Ministério da Economia acaba de ter a fachada principal restaurada, depois de um ano em obras. Entre os elementos dos quase 120 metros da fachada, estão 33 esculturas em alto relevo. Conhecido como o Palácio da Fazenda, o prédio de 14 andares no centro do Rio possui arquitetura neoclássica eclética, que era moda à época, e é tombado pelo IPHAN desde 2005. A conclusão do restauro das demais fachadas está prevista para o fim de 2022, segundo a secretária de Gestão Corporativa do Ministério da Economia, Daniele Calazans.
O que a gente está fazendo na fachada não é só fazendo uma reforma, é um trabalho de restauro. A gente não teve nenhum atraso na execução dessa obra.
Nesta sexta-feira foi inaugurada a CAP, Central de Atendimento de Pessoal. A estimativa é que sejam atendidas mais de 14 mil pessoas, entre servidores ativos, inativos, pensionistas e outros beneficiários, sendo responsável pelo maior número de atendidos fora do Distrito Federal, como explica Marcelo Guaranis, secretário-executivo do Ministério da Economia.
O governo tem muitos prédios, então a gente quer torná-los cada vez mais útil para que todos possam ter os serviços todos centralizados e que a gente gaste menos recursos públicos com aluguel de outros prédios.
Em quase 8 décadas de funcionamento, o Palácio da Fazenda já abrigou inúmeros órgãos federais e alguns estaduais, como Receita, Tesouro, Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e Tribunal de Contas da União. O conjunto arquitetônico abriga ainda o Museu da Fazenda Federal e a maior biblioteca econômica do país. São mais de 150 mil volumes que estão sendo digitalizados. No espaço de 3 andares e 1.200 metros quadrados, estão obras raras, como a Coleção de Leis do Brasil, editada com a chegada da família real em 1808, relatórios do Ministério publicados desde 1823 e o primeiro número do Diário Oficial da União, de 1862, ressalta a bibliotecária-chefe Kátia Oliveira.
São obras que não são encontradas em livrarias, então ela mostra a história da economia brasileira, sendo uma biblioteca de relevância em termos de raridade.
Já o Museu da Fazenda, reaberto em junho de 2017, depois de 4 anos em reformas, foi revitalizado e transformado em um ambiente mais dinâmico e moderno. E hoje abriga a exposição Do Erário Régio ao Ministério da Fazenda, que acompanha a trajetória econômico-financeira do país. Reportagem Priscila Terezo.
E essas foram as notícias do governo federal. Uma boa noite.
Boa noite, até segunda.
Governo Federal. Pátria amada, Brasil.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Supremo derruba a contagem de tempo de serviço público para efeito de antiguidade no Judiciário baiano.
Para o STJ, compete à Justiça da Infância e da Juventude julgar processos sobre reformas de creches e escolas.
Quase 100 mil jovens de 15 a 18 anos solicitaram o título de eleitor durante campanha do Tribunal Superior Eleitoral.
Boa noite, eu sou Ana Carla Mourão.
E eu sou Pedro Scartesini.
O Supremo derruba a contagem de tempo de serviço público para efeito de antiguidade no Judiciário baiano.
A decisão é do plenário virtual do STF. Fábio Ruas.
A ação foi apresentada pelo Procurador-Geral da República, Augusto Aras, contra uma lei complementar da Bahia que permitia que os magistrados estaduais aposentados que voltavam à atividade contassem para efeito de antiguidade o tempo de serviço anteriormente prestado ao Estado. Ao votar pela procedência do pedido formulado na ação, a relatora ministra Carmen Lúcia apontou que a Constituição Federal prevê que somente lei complementar de iniciativa do Supremo pode dispor sobre o Estatuto da Magistratura, para definir os direitos, deveres e prerrogativas dos juízes.
Cabe à Justiça da Infância e da Juventude julgar processos sobre reformas de estabelecimentos de ensino para crianças e adolescentes.
Esse entendimento é do STJ, Fátima Uchoa.
A Câmara Civil do Tribunal de Justiça de São Paulo manteve liminar de primeiro grau que determinou reparos em uma escola de Carapicuíba, mas sem realocação de alunos. A segunda turma do STJ deu provimento ao recurso especial do Ministério Público para anular esse acórdão e determinar que a Câmara Especial do Tribunal Estadual e não a Civil julgue recurso do Ministério Público. Considerando que compete à Justiça da Infância e da Juventude processar causas sobre matrícula escolar, o ministro relator Francisco Falcão entendeu que se o acesso e a permanência são mutuamente dependentes, a competência jurisdicional segue a mesma lógica.
Entre os dias 14 e 18 de março de 2022, foram emitidos quase 100 mil novos títulos em todo o Brasil e no exterior para jovens com 15 a 18 anos.
O balanço mostra o resultado da campanha promovida pelo Tribunal Superior Eleitoral.
Em relação à faixa etária, os jovens com 18 e 17 anos foram os que registraram os melhores índices.
Já no recorte por gênero, as mulheres saíram na frente. Cerca de 52.500 pessoas do gênero feminino solicitaram a emissão do título, enquanto quase 44 mil homens buscaram pelo serviço.
Prefeitura de Plácido de Castro, no Acre, é condenada a pagar R$8 mil de indenização a um ex-servidor que teve os dados utilizados indevidamente.
O homem passou a ser beneficiário do INSS, com um laudo de deficiência permanente, após sofrer um acidente de trânsito. Carolina Chaves.
Em junho de 2021, o autor da ação foi notificado por irregularidade no cadastro junto ao INSS e, posteriormente, o benefício previdenciário foi suspenso. Foi assim que ele descobriu que estava com registro ativo e vinculado aos quadros funcionais da Secretaria Municipal de Educação, na função de coordenador pedagógico. Ao analisar o processo, a juíza concluiu que os erros administrativos causaram perdas do meio de subsistência do homem, que passou a depender exclusivamente da ajuda de amigos e familiares.
O Tribunal de Justiça de Minas Gerais condenou uma agência de viagens a indenizar um casal de comerciantes que comprou, em janeiro de 2019, pelo site da empresa, um pacote para a cidade de Cusco, no Peru, no valor de quase R$7 mil.
Ao concluírem a compra, os consumidores perceberam que tinham cometido um erro quanto à escolha do voo. Eles foram orientados pela empresa a fazerem um cancelamento integral do pacote pela internet.
Eles refizeram a compra no dia seguinte, mas tiveram problemas durante a estada no Peru, como o despejo do hotel durante a madrugada. Além disso, todos os pertences do casal foram juntados de forma descuidada e colocados no quarto de outra pessoa.
O magistrado determinou que a empresa faça o ressarcimento no valor aproximado de R$ 4.600 ao casal, além do pagamento de R$ 10 mil por danos morais a decisão é definitiva.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal, em torno e também pela internet.
Acesse radiojustiça.jus.br.
Siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustiça.
Boa noite.
Boa noite.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Ricardo Nakaoka e estes são os destaques do Jornal do Senado que começa agora. Comissão vai discutir saúde mental da população atingida por fortes chuvas em Petrópolis. Segue para o plenário o projeto que amplia atendimentos do SUS para a prevenção do câncer em mulheres. Confúcio Moura alerta que é precipitado liberar população do uso de máscara. Boa noite. A comissão que acompanha os efeitos e as medidas relacionadas às fortes chuvas que atingiram Petrópolis, no Rio de Janeiro, vai debater a saúde mental das vítimas da tragédia. A audiência deve acontecer em 30 de março. Repórter Rodrigo Rezende.
Depois das chuvas, deslizamentos, mortes e tantas outras perdas, o que sobra? Além da ajuda material, Cláudia Renata, representante das vítimas das tragédias que desde 2011 atingiram a região serrana do Rio de Janeiro, lembra de outro ponto.
A gente vai precisar muito de ajuda psicológica para as famílias, porque a gente está assistindo famílias que literalmente surtam na nossa frente e a gente não sabe o que fazer. Até porque nós, lideranças, também estamos precisando nesse momento, acho que de um tratamento também psicológico, porque a gente só chora agora, né? Encontra com alguém que dá apoio a gente e abraça a gente chora.
O senador Carlos Portinho, do PL do Rio de Janeiro, relator da comissão que acompanha ações e medidas após as chuvas de Petrópolis, ressalta que o colegiado terá uma audiência específica sobre o tema saúde mental.
É um tema que às vezes passa ao largo e a saúde mental da população para a sua reconstrução da cidade é muito importante.
Para a audiência foram convidados representantes da sociedade civil, do Ministério e das Secretarias Estadual e Municipal de Saúde.
A Comissão de Agricultura e Reforma Agrária discutiu em audiência pública com 7 especialistas o projeto que prevê a criação de um regime jurídico para a utilização e proteção dos campos de altitude da Mata Atlântica. Trata-se de um ecossistema que ocorre acima dos limites da floresta, com predominância de rochas e vegetação rasteira, formada por gramíneas e líquens. A repórter Janaína Araújo tem os detalhes.
O pedido para a reunião do senador Espiridião Amin, do PP de Santa Catarina, foi feito após a apresentação, em novembro do ano passado, do parecer do relator, senador Jean-Paul Prats, do PT do Rio Grande do Norte, pela rejeição da proposta. Na avaliação do relator, o projeto da então senadora Ana Amélia apresenta problemas e incongruências ao redefinir conceitos genéricos que existem na legislação ambiental brasileira para a ocupação urbana em áreas de vegetação primária dos campos de altitude.
Esse é um grande projeto de regularização de indulto ambiental e de redefinição de diretrizes de leis muito mais amplas. As atividades sustentáveis estão técnica e ambientalmente garantidas pela legislação ambiental brasileira, porque estas atividades já são desenvolvidas em áreas que não são consideradas remanescentes da vegetação nativa.
O consultor jurídico e ambiental da Confederação da Agricultura e Pecuária, a CNA, Rodrigo Justus, apontou contradições existentes em pontos relacionados à Lei da Mata Atlântica e o Código Florestal, que resultam em problemas para pequenos produtores presentes na região há mais de um século.
A rejeição do PL é necessária porque ele não resolve problema nenhum, mas nós temos um problema sério, que é o não reconhecimento da aplicação do Código Florestal ao bioma Mata Atlântica, se refere à consolidação de uso diário.
O senador Jean-Paul Prats informou que vai analisar novamente o parecer pela rejeição ao projeto, levando em consideração os dados da audiência pública.
A Comissão de Assuntos Sociais aprovou o projeto que prevê a ampliação do SUS para a prevenção do câncer em mulheres. O texto será analisado agora pelo plenário do Senado. A reportagem é de Yara Farias Borges.
A proposta inclui o câncer colorretal entre as doenças que devem ser combatidas pelo SUS e determina que a mamografia, a citopatologia e a colonoscopia sejam asseguradas a todas as mulheres a partir da puberdade, bem como qualquer exame necessário ao diagnóstico dos cânceres. O relator, senador e médico Marcelo Castro, do MDB do Piauí, alertou que o câncer colorretal é o segundo que mais afeta as mulheres depois do de mama.
A inclusão do câncer colorretal parece-nos pertinente, uma vez que esse tipo de câncer apresenta grande incidência na população feminina. O projeto promove outras alterações relevantes, como a garantia do acesso à colonoscopia e a eliminação de referências etárias e ao início da atividade sexual como marco para fins de assegurar o acesso aos exames mamográficos e citopatológicos.
Também médica, a senadora Zenaide Maia, do PROS Potiguar, ressaltou a importância da prevenção.
Como todos os outros tumores malignos, o diagnóstico precoce é essencial. Quando diagnosticado precocemente, a maioria dos tumores, o paciente já tem um êxito maravilhoso nisso.
O projeto é de autoria da ex-senadora Vanessa Graziottin, do PCdoB do Amazonas, e segue para o plenário.
A Comissão de Educação aprovou o projeto que inclui a cidadania, a ética e o combate à corrupção no currículo da educação básica. A proposta pode seguir diretamente para a Câmara dos Deputados, se não houver pedido para que o plenário vote o texto. A reportagem é de Marcela Cunha.
O projeto insere na Lei de Diretrizes e Bases da Educação temas como formação ética voltada ao exercício da cidadania, controle de gastos públicos e zelo pela coisa pública, além de práticas educativas sobre causas e meios de enfrentamento da corrupção. O conteúdo será oferecido aos alunos da educação básica, formada pelos ensinos fundamental e médio. Para o autor da proposta, senador Flávio Arnes, do Podemos do Paraná, o contato precoce com esses conceitos favorece que os aprendizados sejam incorporados na vida do aluno.
Como é bonito a gente ver uma pessoa que achou dinheiro na rua e vai devolver, né, o troco, se está adequado ou errado, tantas coisas para a vida. Um valor permanente que deve constituir um conteúdo escolar para que o futuro possa ser melhor junto com esses valores inseridos nessa idade onde tem uma repercussão muito maior.
Para o projeto, Arnes se inspirou nas novas medidas contra a corrupção, difundidas pela Transparência Internacional Brasil, com base na Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção.
O senador Dário Berger, do MDB, pediu uma ação urgente para ajudar os produtores independentes de carne suína de Santa Catarina, que vivem uma crise sem precedentes, já que o preço pago pelo quilo de suíno vivo é hoje de R$ 5,00 e o custo de produção passa de R$ 8,00. Ele disse que granjas estão fechando e produtores estão colocando à venda matrizes e equipamentos após prejuízos recorrentes em 2021 e diante da falta de perspectivas de recuperação este ano.
É um cenário desolador, especialmente para os suinocultores independentes, que arcam com todos os custos de produção e não tem perspectiva de que o preço dos insumos do milho e da soja vai diminuir.
O senador Confúcio Moura, do MDB de Rondônia, alertou que é precipitada a decisão de algumas autoridades de liberar as pessoas do uso de máscaras em ambientes fechados. Para ele, mesmo num cenário de redução do número de mortes e casos, o certo seria os governadores e prefeitos observarem primeiramente o que está acontecendo na Europa e na Ásia antes de tomarem qualquer decisão. De acordo com o senador, em alguns países desses continentes, foram retomadas algumas medidas adotadas no início da pandemia, por causa do aumento do número de casos.
Eu estou vendo aqui, em alguns estados, aqui mesmo em Brasília, a pessoa sem máscara dentro de táxi, dentro de ônibus, dentro das academias de ginástica, enfim, em todos os ambientes fechados, pessoal ali muito próximo, sem usar máscara.
Com trabalhos técnicos de Eric Bento, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite e um bom fim de semana.
Minuto do TCU.
O Tribunal de Contas da União lançou o painel de recursos para gestão de riscos e de desastres. O espaço traz informações sobre a evolução da execução orçamentária e financeira das ações de defesa civil. A solução também apresenta os recursos distribuídos entre os estados e municípios atingidos por desastres. Além da visão geral da aplicação dos recursos ao longo do tempo, o painel compila os recursos empregados em ações de prevenção de risco. Também estão detalhados os valores utilizados nas ações de resposta, que são as medidas de socorro e assistência às populações vitimadas pelos desastres. O TCU consolidou informações do período de 2012 a 2022 e fará a atualização semanal do painel. Acesse www.tcu.gov.br e saiba mais.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade.
Jornal Câmara dos Deputados.
Plenário aprova em primeiro turno o texto principal da proposta sobre radioisótopos.
Deputados também aprovam cooperação em ciência e tecnologia com Israel.
Câmara participa neste sábado de mais uma edição da Hora do Planeta.
Boa noite. A Câmara vai participar da Hora do Planeta amanhã, dia 26. Por uma hora, as luzes serão apagadas para lembrar a importância de ações de combate às mudanças climáticas. Cidadãos de todo o mundo são incentivados a participar também, como informa a repórter Silvia Munhato.
A Câmara dos Deputados participa da Hora do Planeta, movimento ambiental global pelo clima, coordenado pela ONG WWF. Este ano, a ação acontecerá neste sábado, dia 26, das 20h30 às 21h30. O pedido é para que todos apaguem as luzes no período. O evento acontece desde 2007 e a Câmara tem participado todos os anos. Em 2021, segundo o WWF, 192 países participaram da ação e, no Brasil, 35 monumentos em 15 cidades tiveram as luzes desligadas. O objetivo é conscientizar a sociedade a respeito das ameaças ao meio ambiente e os impactos na biodiversidade e na vida de todos. O deputado Alessandro Molon, do PSB do Rio de Janeiro, coordenador da Frente Parlamentar Ambientalista, comentou a participação da Câmara.
A Hora do Planeta é uma iniciativa muito importante para conscientizar o mundo todo da gravidade da emergência climática, do aquecimento global e da importância da transição energética em todos os países. Nós aqui no Parlamento Brasileiro estamos apresentando e apoiando iniciativas legislativas que apontam nessa direção. Mas isso não é suficiente para o Brasil combater adequadamente o aquecimento global. São necessárias outras iniciativas também, como, por exemplo, reduzir drasticamente até acabar com o desmatamento no Brasil.
Neste dia 26, a partir das 5h30 da tarde, as redes sociais do WWF vão transmitir seminários e outros eventos de mobilização até o horário de 20h30, quando as luzes devem ser apagadas por uma hora. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Minhato.
Educação.
Ângela Amin, do PP de Santa Catarina, observa que a pandemia deixou claras as dificuldades dos profissionais de ensino em lidar com a tecnologia. Por isso, ela defende a aprovação do projeto de sua autoria, que trata da Política Nacional de Diretrizes para a Educação Digital.
Ângela Amin explica que a proposta visa nortear as ações governamentais no sentido de repensar não só o ensino, mas a própria estrutura das escolas. Para a deputada, é impossível pensar num profissional do futuro desconectado de conhecimentos da área tecnológica.
Presidência.
O presidente da Câmara criticou a insensibilidade dos governadores em relação ao preço dos combustíveis. Em entrevista concedida hoje, Arthur Lira avaliou que a decisão dos secretários estaduais de Fazenda sobre a cobrança do ICMS praticamente anula a economia feita pelo Congresso em lei aprovada recentemente sobre o tema. A reportagem é de Luiz Gustavo Xavier.
O presidente da Câmara, Arthur Lira, criticou os governadores pela decisão do CONFAZ, o Conselho Nacional de Política Fazendária, de criar uma alíquota única do ICMS sobre o litro do diesel e autorizar que os estados apliquem descontos sobre esse valor. A alíquota definida de R$ 1,06 por litro é mais alta do que aplicada pela maioria dos estados. Com a decisão, os governadores poderão manter a arrecadação de 2021, de forma que, ao aplicar o desconto, poderão manter o valor do ICMS que é cobrado atualmente. O Conselho é formado pelos secretários de Fazenda, Finanças ou Tributação dos Estados e do Distrito Federal. Segundo Lira, a decisão do Confaes anula a economia feita pelo Congresso após a aprovação da lei, que prevê incidência por uma única vez do ICMS sobre combustíveis e também altera os tributos federais. PIS, PASEP e COFINS prevêem a isenção sobre combustíveis em 2022. O Confaes avaliou que a medida aprovada pelos parlamentares poderia implicar aumento da carga tributária em praticamente metade dos estados. Com a decisão do colegiado, os governos estaduais acataram a decisão de gerar uma alíquota única determinada pela lei, mas encontraram uma forma de não interferir na arrecadação, ou seja, o valor arrecadado com ICMS sobre o diesel fica sendo o mesmo de novembro do ano passado. O objetivo da proposta aprovada pelo Congresso é que houvesse uma redução do imposto cobrado. De acordo com o presidente Arthur Lira, o mundo inteiro sofre com o aumento dos preços dos combustíveis. Ele cobrou mais sensibilidade dos governadores em relação ao tema. Lira concedeu entrevista ao jornal Bom Dia Mirante, de uma TV do Maranhão.
Nós tivemos o problema da pandemia e agora a guerra na Ucrânia. Então oscila dólar, oscila petróleo, o combustível sofre. Mas nós temos outro componente muito perigoso nessa conta, que é o ICMS. E os governadores estão insensíveis a esse fato. O Congresso vem discutindo esse assunto. Nós votamos o ano passado o PLP 11, conversamos e negociamos com o Senado para dar um custo fixo na cobrança do ICMS sobre os combustíveis. Tive a informação ontem que o Confaes se reuniu no Brasil e praticamente zerou tudo que nós fizemos, anulando praticamente toda a economia que nós fizemos com relação ao PIS e COFINS da União.
Lira afirmou que a Câmara tem preocupação com as pautas municipalistas e que todos os projetos que impactam as contas dos municípios serão discutidos amplamente pelos deputados. Ele citou a fixação de pisos salariais para diferentes categorias profissionais como exemplos de propostas importantes para determinados setores, mas que podem causar impactos diretos nas finanças das prefeituras. A Câmara já votou a urgência do projeto que fixa um piso salarial da enfermagem, mas aguarda uma análise dos parlamentares para avaliar o impacto fiscal do texto e garantir uma fonte de recursos para financiar a medida. Além desse projeto, os deputados aprovaram a proposta que prevê piso salarial para os agentes comunitários de saúde.
Mas principalmente não prejudicar na ponta quem gera emprego para os enfermeiros. A possibilidade de risco de fechamento de hospitais públicos, de hospitais filantrópicos, que é o que nos preocupa, poderiam, em vez de corrigir um problema, agravar o problema.
Arthur Lira disse ainda que se a Câmara tem discutido aumento de piso salarial, também tem se debruçado sobre a proposta que proíbe a imposição de encargos financeiros a entes federados sem previsão orçamentária. A proposta, já aprovada em comissão especial, aguarda votação pelo plenário. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Gustavo Xavier.
Justiça.
Carlos Aratini, do PT de São Paulo, elogia a quarta turma do Superior Tribunal de Justiça por ter condenado o ex-procurador Deltan Dallaiol a indenizar por danos morais o ex-presidente Lula no episódio em que ele denunciou o petista usando uma apresentação em PowerPoint.
Carlos Aratini também registra a denúncia do Ministério Público Federal contra o presidente Bolsonaro e a ex-secretária parlamentar Valderice Santos da Conceição, por improbidade administrativa. Na avaliação do deputado, a denúncia deixa evidente que o presidente, enquanto era parlamentar, pagou uma funcionária com recursos públicos para atender interesses privados.
Paulão, do PT de Alagoas, condena o escândalo envolvendo o ministro Milton Ribeiro, que em áudio divulgado pela imprensa, admitiu favorecer dois pastores evangélicos, amigos do presidente Bolsonaro, na liberação de recursos do Ministério da Educação.
Paulão ressalta que a bancada do PT na Câmara protocolou no Supremo Tribunal Federal uma notícia-crime contra o presidente da República e o ministro Milton Ribeiro. O parlamentar argumenta que, nesse caso, a Constituição foi ferida nos artigos que tratam da impessoalidade, legalidade e moralidade no serviço público.
Eleições.
Léo de Brito, do PT do Acre, registra a filiação de Geraldo Alckmin ao PSB e afirma que, provavelmente,
O ex-governador deverá ser o candidato a vice-presidente de Lula nas próximas eleições. Apesar de terem sido adversários políticos, o deputado acredita que a união dos dois é necessária para reconstruir o país.
Léo de Brito ressalta que só a união de uma frente única de partidos é capaz de restabelecer a democracia, que, segundo ele, foi tirada do povo brasileiro desde o impeachment da presidente Dilma Rousseff em 2016.
Luiz Lima, do PL, condena o movimento que tem incentivado jovens de escolas públicas do Rio de Janeiro a emitirem os títulos de eleitor e fazerem campanha contra o presidente Jair Bolsonaro.
Luiz Lima considera inaceitável que o ato liderado por partidos de esquerda seja corroborado por professores que, na opinião dele, em vez de ensinarem, promovem militância política nos colégios.
Relações Exteriores.
Na sessão desta quinta-feira, o plenário da Câmara aprovou um acordo que permite a parceria entre Brasil e Israel na área de ciência e tecnologia. Saiba mais sobre o assunto na reportagem de Antônio Vital.
A Câmara dos Deputados aprovou um acordo de cooperação em ciência e tecnologia entre Brasil e Israel. O acordo tem como objetivo facilitar o intercâmbio entre instituições científicas e tecnológicas dos dois países. Também permitirá a realização de atividades conjuntas em pesquisa, com seleção de projetos a serem apoiados. O acordo também diminui barreiras para a entrada de cientistas e pesquisadores, bem como de equipamentos, nos dois países. O acordo foi aprovado por ampla maioria, com 424 votos favoráveis e apenas 10 contrários, mas mesmo assim causou polêmica no plenário. Deputados da oposição se posicionaram contra o texto em razão do que consideram atos contra os direitos humanos de Israel em relação aos palestinos, como disse a deputada Érica Cocai, do PT do Distrito Federal.
Ainda que tenhamos um acordo que fale de cooperação tecnológica, cooperação científica, nós queremos aqui aproveitar para dizer que é inadmissível. A nossa democracia, a nossa humanidade, senso de humanidade, não pode permitir que nós achemos que é natural, normal, o que está acontecendo com o povo palestino nesse momento, refugiado na sua própria terra.
Érica Cocai também anunciou que o PT se manteria em obstrução em protesto contra o sistema híbrido de votação, em que apenas os deputados presentes no plenário podem se manifestar sobre os projetos em debate. Obstrução é como se chama uma série de recursos regimentais usados por partidos para dificultar o andamento das votações. Mas o acordo com Israel foi defendido pela maioria absoluta do plenário. Para o deputado Silas Câmara, do Republicanos do Amazonas, a parceria com Israel na área de tecnologia é benéfica para o Brasil.
Israel é um parceiro histórico do Brasil, principalmente, senhor presidente, na área de ciência e tecnologia, que é uma área estratégica e que essa nação tem uma vanguarda muito importante e de conteúdo e de conquistas para o planeta.
Depois de aprovado pela Câmara, o acordo de cooperação científica entre Brasil e Israel seguiu para análise do Senado. O acordo só entra em vigor depois de aprovado pelas duas casas. Da Rádio Câmara, de Brasília, Antônio Vital.
Homenagem.
O PCdoB, organização partidária mais antiga em atividade no Brasil, comemora hoje 100 anos de fundação. Jandira Fegali, do Rio de Janeiro, exalta a história do partido e reforça que a marca do PCdoB é seu vínculo com os movimentos sociais e com a amplitude de relacionamento na política.
Jandira Fegali conta que o PCdoB teve início em Niterói com a reunião de lideranças comunistas e tem como grande símbolo o jornalista Astrogildo Pereira. A deputada declara ter orgulho de ser membro de uma legenda que sempre defendeu a liberdade, a democracia e os direitos da população.
Alice Portugal, da Bahia, também registra os 100 anos do PCdoB, comemorados hoje, dia 25 de março. A parlamentar afirma que o partido tem sua digital impressa nas grandes lutas sociais e sempre se posicionou a favor da liberdade, da igualdade, da paz e da democracia.
Alice Portugal elogia a sessão solene realizada para comemorar o centenário da legenda e reitera que o PCdoB valoriza a disputa leal de ideias e não discrimina as opiniões divergentes.
Na opinião de Daniel Almeida, da Bahia, os 100 anos de funcionamento do Partido Comunista do Brasil se confundem com a história de lutas dos trabalhadores e com a construção de um país democrático livre da opressão e da discriminação impostas pelo sistema capitalista.
Daniel Almeida se orgulha de fazer parte de uma legenda que, segundo ele, luta para garantir o desenvolvimento do Brasil e fortalecer suas estatais, como a Petrobras, o Banco do Nordeste e a Eletrobras. O deputado ressalta ainda que o PCdoB valoriza a educação pública e o Sistema Único de Saúde.
Já Reinoldo Stefani Júnior, do PSD do Paraná, acredita que o comunismo é nocivo para o mundo, pois onde se instaura, aniquila as liberdades individuais e a propriedade privada. O deputado alega que a ideologia matou mais que o nazismo e o fascismo e deveria ser proibida no Brasil.
Reinaldo Stefani Júnior lamenta que há um século funcione no país um partido comunista legalmente estabelecido e que pessoas ainda defendam esse movimento político. Segundo o deputado, em todos os lugares do mundo onde os comunistas chegaram ao poder, houve ditaduras e assassinatos.
Votação.
Os deputados aprovaram em primeiro turno a proposta que quebra no país o monopólio estatal na produção de radioisótopos, que são substâncias usadas contra o câncer. O repórter Antônio Vital acompanhou a votação e tem os detalhes.
O plenário da Câmara aprovou em primeiro turno proposta de emenda à Constituição do Senado que quebra o monopólio estatal e permite a fabricação de radioisótopos de uso médico pela iniciativa privada. Radioisótopos são substâncias que emitem radiação e, por isso, são usadas como componentes dos radiofármacos, empregados no diagnóstico e no tratamento de diversas doenças, principalmente o câncer. Hoje, os radioisótopos de média e longa duração são produzidos com exclusividade pelo Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares, o IPEN, e pelo Instituto de Energia Nuclear, o IEN, órgãos ligados à Comissão Nacional de Energia Nuclear. E a produção por empresas privadas só é permitida no caso de radiofármacos de curta duração, que têm efeito por menos de 2 horas. Os radioisótopos de curta duração são usados principalmente no diagnóstico de doenças, já que liberam baixa quantidade de radiação, perdem seu efeito rapidamente e são eliminados pelo organismo. É o caso do iodo-131, usado na detecção de câncer de tireoide. Os de média e longa duração são utilizados principalmente no tratamento de doenças. A PEC, que acaba com o monopólio estatal na produção dos radioisótopos de média e longa duração, foi aprovada pelo Senado em 2010. Na Câmara, a proposta passou por uma comissão especial no ano passado. Em plenário, a quebra do monopólio foi criticada pela oposição. O deputado Alexandre Padilha, do PT de São Paulo, disse que a permissão para que as empresas privadas atuem no setor vai inviabilizar o IPEN, que há 40 anos fornece o produto no país, produção que só foi interrompida no ano passado por falta de recursos orçamentários.
Uma instituição que nunca faltou com a saúde do nosso país. A única vez que teve paralisação da produção pelo IPEN foi no ano passado, quando o governo federal cortou os recursos, não fez o crédito orçamentário no período adequado, teve que parar a produção para que fosse aprovado o crédito orçamentário. Independente, nunca tinha faltado e agora pode receber essa facada de morte, que é uma ideia absurda do governo, de abrir esse setor para o setor privado.
O relator da comissão especial que analisou a proposta, deputado general Peternelli, do União de São Paulo, defendeu a entrada da iniciativa privada na produção de radioisótopos. Ele destacou que especialistas alertaram nos debates da comissão que a produção atual não é suficiente para a demanda do país.
Toda a produção do IPEN, hoje é um monopólio, só ele pode fabricar, não atende às necessidades brasileiras. O Brasil utiliza 1/3 per capita do que a Argentina, nossa vizinha, utiliza em termos de medicina nuclear. É uma oportunidade para poder decidir favoravelmente a que outros setores da nossa indústria possam também executar essa atividade.
Já a deputada Jandira Fegali, do PCdoB do Rio de Janeiro, apontou que a privatização do setor vai provocar aumento do preço dos produtos.
Nós queremos sim tratar as neoplasias, queremos tratar todas as doenças que necessitam de radiofarmácia, de diagnóstico precoce de radioisótopo, mas essa PEC vai triplicar o preço desses insumos em saúde, porque vai quebrar o monopólio, o IPEN vai perder a sua possibilidade de sustentação.
Mas a maioria do plenário concordou com a quebra do monopólio. Para a deputada Adriana Ventura, do Novo de São Paulo, a permissão para que a iniciativa privada produza radioisótopos mais potentes vai permitir avanços na pesquisa e na eficiência.
A gente considera que seja importante afastar o monopólio da União para ganhar eficiência, para ganhar modernização e para permitir com que a gente avance na pesquisa e no uso médico. Eu queria deixar claro aqui também que a União continua como poder concedente, que dá concessão para a produção, e continua com o poder de fiscalização estatal.
Apesar de aprovada em primeiro turno, a PEC que permite a entrada de empresas privadas na produção de radioisótopos ainda pode ser modificada. Isso porque o plenário precisa votar 3 destaques que alteram o texto. Depois disso, a proposta ainda precisa ser aprovada em segundo turno. Da Rádio Câmara, de Brasília, Antônio Vital.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Milton Santos e apresentação de Paulo Triolo e Val Monteiro. Boa noite.
A Voz do Brasil retorna na segunda-feira. Boa noite e bom fim de semana.
Você ouviu a Voz do Brasil. Boa noite.